Boa noite, aos colegas que fazem o curso O Mundo como Representação. Hoje temos uma obra cativante, para dizer o mínimo desta obra, cativante, de um engenheiro florestal. Um homem, aliás, não apenas ele, a família dele, esposa, filhos, ele trabalhou muito tempo em gestão florestal, em bosques pela Alemanha, pela Europa, e como curioso, como observador e como alguém que é especialista em amar as plantas, amar os bosques, amar a vida, o céu, este pesquisador tem um trabalho notável sobre as plantas, numa leitura livre sobre como elas entendem a vida, o mundo. E agora, em 2016, há 4 anos, ele surge com esta obra tratando da vida dos animais. E ele é um livro que rapidamente promoveu pelo mundo inteiro, em movimentos ecológicos, em periódicos que estudam animais, ele foi muito bem recebido. Muito bem recebido. O Peter Vollenberg, esse engenheiro florestal alemão, ele é muito cuidadoso com as questões que ele vai colocar aqui. Ele procura embasar o trabalho que ele vai apresentar agora, a partir primeiro de perguntas, e durante muitas e muitas páginas desta obra, com 250 páginas, ele coloca o embasamento biológico da época, o embasamento científico, as pesquisas de ponta, com neuroimagem, o que há de mais atual como um elemento de fundamentação, e então ele vai ao assunto. Alguns com grande dificuldade, principalmente porque o que ele vai fazer nessa obra diz respeito a uma tradução. Ele vai traduzir, ou vai procurar, primeiro via a interseção com esses animais, como um observador, como alguém amistoso, como alguém amigo dos animais, ele vai procurar traduzir isso na nossa linguagem, com todas as perdas que isso acarreta, com todos os elementos dilemáticos de uma tradução que isso impõe. Aqueles de vocês que aprenderam e dominam mais de um idioma sabem a dificuldade que elementos assim trazem. Há palavras que às vezes fazem sentido num idioma e no outro não tem a menor graça, não tem qualquer profundidade. Assim também aqui. Então, em alguns momentos ele recua abertamente dessas analogias, outras vezes ele se aproxima com coragem, e arriscando inclusive a seriedade do trabalho, então ele para. Nesse limiar ele para, o que dá à obra dele luzes muito interessantes para essa discussão. Fiz várias perguntas aos senhores antes de iniciarmos a gravação. Comecei com elementos básicos, simples, não é? Perguntando se vocês achavam que os pequenos animais, como esquilos, coelhos, gatinhos de estimação, cachorrinhos de estimação, porquinhos da Índia, se vocês achavam, mesmo pássaros, né, que temos nas nossas casas, rouxinóis, papagaios, se vocês achavam que esses animaizinhos, eles, por exemplo, tinham sentimento de gratidão, sentimento de amor, se eles podiam amar seus donos, se eles tinham, se eles podiam compreender aspectos derivativos e mais profundos, como, por exemplo, altruísmo. Será que um coelhinho tem capacidade de altruísmo? De doar-se por outros coelhos, por exemplo, ele poderia fazer? Será que um porquinho da Índia tem algo como arrependimento, remorso, por tirar, às vezes, comida de um outro que é um porquinho da Índia já adoentado, está avançado na idade, não vai poder sobreviver porque lhe foi tomada a comida. Será que existe isso, arrependimento? Será que existe saudade? Um animalzinho tem capacidade de saudade? Tem essa aptidão para a saudade? Ele tem a capacidade, aí já entrando em áreas ainda mais profundas, se falássemos assim, ó, diversão, acho que vocês diriam, ok, já vi meu cachorrinho brincando com uma bolinha, com o ossinho dele, não é? Coragem, talvez também já dissessem que sim, ou às vezes chega alguém, vai pular o muro da sua casa porque caiu algo lá e o seu cachorrinho não gosta nada daquilo e quer expulsar o invasor, mostrando coragem para defender o que ele pensa ser dele. Mas se aprofundarmos, e aí eu perguntei a vocês, acham que um animalzinho de estimação, ou mesmo um animalzinho selvagem, um cervo, um urso, um leopardo, eles têm a capacidade, por exemplo, de reflexão, de associar conceitos de maneira lógica, causa e efeito? Acham que isso é possível? E se acham que é possível, e talvez lendo a partir da experiência pessoal de vocês, vocês pensem, puxa, é possível sim, eu já vi meu gatinho fazer tal coisa, um dia bateu a porta do fundo, ele de maneira muito interessante, uma única vez que ele pôde fazer isso, ele saiu pela outra porta, sem aquela coisa de tentativa e erro, e você sabe isso pelas câmeras da sua casa, que você viu depois, que ele lembrou a única vez que ele fez aquele caminho. Então você diz, olha, teve capacidade de reflexão, sim. Coisas dessa natureza. Mas se admitirmos que eles têm, e talvez pelo nosso antropocentrismo, digamos, eles têm, não como ser humano, não tão desenvolvido como ser humano, mas eles têm. Basicamente, eles têm um roteiro instintivo baseado em fatores genéticos, e é isso que eles possuem. Este autor, Peter Volland, ele discorda veementemente disso. Ele acha que esses animais vão muito além desses elementos genéticos que faz com que eles pareçam um robozinho programado para agir conforme os contextos, para se alimentar e sobreviver. Ele não acredita nisso. Acha que vai muito além. Mas esse muito além é até onde? Qual é a régua que ele usa? Nós, seres humanos, como comparação, estaríamos ainda à frente desses animais? E se pensarmos que eles têm capacidade, essas capacidades todas, o que impediria, por exemplo, de pensarmos, ou qual seria a restrição de irmos, já que admitimos que eles têm emoções como amor, saudade, luto, será que eles têm luto? E aí vocês pensarão naquela vovó que faleceu e que o cachorrinho ficou sem comer muito tempo, acabou sucumbindo também, e você diz, não, tem luto, sim. Temos que ter cuidado com essas coisas, ok? Às vezes é um outro processo que está em andamento e não o luto. Mas supondo que também seja luto e tantas outras coisas que como criaturas da civilização e extremamente racionalistas como somos, utilizando muito os princípios do pensamento, vamos supor que consideremos que eles tenham tudo isso. Até onde iria? Chegaria, por exemplo, a uma espiritualidade? Um cachorrinho teria uma alma, um espírito, como um ser humano? Quando ele morresse, ele iria também para a vida eterna? Poderia estar lá conosco, em outro lugar? São muitas as questões, não é? E, sobretudo, essas questões se aprofundam em gravidade, porque nós é que tentamos ver a representação que eles têm. Lembrem, este é um curso que trabalha o mundo como representação. E hoje estamos vendo a representação destes animais, mas quem está falando é o homem. É o homem que está decodificando, procurando compreendê-los. Vamos ver o que os senhores acham da compreensão que o Wollem nos dará a respeito disso. Bem, logo de início, ele fala muito sobre os esquilos. Ele gosta muito dos esquilos. E fala que logo na abertura do trabalho, ele fala sobre o amor materno abnegado. E diz que um dia ele estava na casa dele, um calor imenso, lá naqueles bosques alemães, e ele viu ao longe vir a mamãe esquilo com algo assim agarradinho nela, e só quando chegou bem perto que ele viu que era o filhotinho dela. E ela estava caminhando, veja, ele tinha cachorro, ele tinha a casa dele, tinha pessoas, ela não teve medo, e geralmente o esquilinho, ele é muito prudente. E ela estava quase esgotada com aquele calor todo e queria dar para o bichinho, para o filhinho dela, água. Então ela se aproxima até a piscina para o pequenino poder saciar a sede. Ele ficou muito comovido com aquilo, com aquela renúncia, com aquela doação dela, que estava praticamente esgotada, talvez até morresse de tão cansada, para o pequenino poder beber água. É assim que ele abre os trabalhos, contando essa história, não é? E ele então escreve: eu considero o esquilo um excelente exemplo de como categorizamos os animais. Ele tem olhinhos escuros, cativantes, tem um lindo e macio pelo castanho e não representa ameaça para o ser humano. Também pode-se dizer que o esquilo ajuda a estabelecer novas florestas, pois na primavera nascem brotos de árvores nas provisões de alimento que ele esqueceu espalhadas pelo solo no outono. Resumindo, o esquilo merece toda a nossa simpatia. Ele conta que muitas vezes da janela da casa dele, ele ficava observando um esquilinho guardar comida para o inverno. Então ele pega lá uma castanha, uma noz, e sai correndo e joga dentro de um buraquinho, tapa aquele buraquinho, para no inverno ele voltar lá e pegar. Só que ele esquece onde ele colocou, porque ele espalha por tudo e ele é descuidado quanto a isso. Aí chega o inverno, vem neve, tudo, e ele diz que muitas vezes ele fica com o coração apertado de ver aqueles esquilinhos tentando descobrir onde é que guardaram as nozes, as castanhas que eles guardaram de qualquer jeito, sem o maior cuidado. Mas vocês observaram que ele diz aqui que o esquilo, ele escreveu assim, ó, é um excelente exemplo de como categorizamos os animais. Ele começa, o autor, o Peter Wollem, a questionar a nossa capacidade de intérpretes do mundo como representação desses animais. Olha o que ele vai escrever. Por outro lado, prossegue o autor, evitamos pensar em seu alimento favorito, os passarinhos. Durante a primavera, eu vejo esses mesmos esquilos escalarem o tronco dos pinheiros antigos que margeiam a estrada para a reserva florestal. Os esquilos são inimigos mortais dos passarinhos. Afinal, então, os esquilos são bons ou os esquilos são maus? Nenhum nem outro. Por um capricho da natureza, eles despertam nosso instinto protetor, pois temos sentimentos positivos ao vê-los. Isso não tem relação alguma com ser bom ou ser útil. E, por outro lado, o hábito de matar passarinhos, que nós também gostamos dos passarinhos, não significa que sejam maus. Os esquilos sentem fome e precisam alimentar os filhotes. A questão é que os esquilos não querem nem saber da nossa opinião. Estão ocupados demais tentando sobreviver e aproveitar a vida ao máximo. Ele diz, então, que os esquilos precisam dar de comer aos pequenininhos. Eles sobem lá, pegam um ovo de passarinho, pegam um ninho do passarinho. Se tem um passarinho pequeno, eles também vão se alimentar. E aí nós já ficamos horrorizados, não é? Ah, que malvado esse esquilo. Mas ele quer mostrar que se nós, de fato, queremos compreender os animais com uma maior proximidade, precisamos deixar para trás certos elementos do nosso antropocentrismo. Não todos, porque isso não será possível, mas muitos sim, né, se queremos de fato compreender esses bichinhos. Então ele conta muito sobre a maternidade, sobre a partir do ser humano, né, dos hormônios, o que acontece quando se tem um bebê, e diz que para os animais é muito semelhante, não é? Aquele hormônio do bem-estar, do relaxamento que tem após o parto, faz com que muitos animais se aproximem das mães de suas crias. E então ele nos provoca, ele diz, olha, nós seres humanos temos instintos, os animais também têm instintos. O instinto seria um tipo inferior de sentimento? O autor nos pergunta. Lembrem, olha onde ele quer chegar com isso. O autor sabe que, historiograficamente, nós seres humanos, em grande parte, costumamos nos achar melhores, maiores, mais próximos de Deus, etc., porque temos a racionalidade, enquanto os bichinhos não têm. Bom, ele está questionando isso, se o instinto for superior à nossa racionalidade. Olha, enquanto a gente faz meditação, procura maneiras de aliviar o intelecto, como maneira de se guiar mais pela intuição, pelos instintos, não é? Serenar, maneira de transcender. Ora, e se descobríssemos que o instinto, na verdade, é superior à racionalidade, como ficaríamos nessa história? Talvez, então, muitos tivessem que considerar, puxa, o animal, o esquilinho, o porquinho da Índia, o golfinho, a baleia, não é? O cisne, são criaturas que, então, talvez tenham nos ultrapassado. Sabem viver a vida, sabem usufruir, sabem da fruição, não é? Não precisam, não vivem com as nossas ansiedades e com todos os nossos problemas e dificuldades. Nada disso. Claro que isso é uma provocação. Como vamos dizer que algo é superior ou inferior, instinto, racionalidade? Talvez elementos diferentes, não é? Ele fala, sempre me dizem que comparar os sentimentos dos animais aos dos seres humanos não leva a nada. Afinal, os primeiros agem e sentem de forma instintiva, enquanto nós agirmos com consciência. Entrou em cheio na filosofia aqui, não é? Ele diz que, falando de esquilos, ele falou assim, há mais de 20 anos, pesquisadores do Canadá têm estudado os parentes do roedor na região de Yukon, que fica no oeste do país. Fizeram parte do estudo cerca de 7 mil animais. E embora os esquilos sejam animais solitários, houve 5 casos de adoção. Contudo, em todos a mãe adotiva era parente próxima da mãe biológica. Adotaram apenas sobrinhos e netos, o que mostra os limites do altruísmo dos esquilos. Ou seja, os pesquisadores achavam que faziam isso porque era uma maneira de ajudar a perpetuar a espécie a partir de parentescos, né, de criaturas próximas. Mas isso seria por instinto? Fizeram isso ou fizeram isso pensado? Fizeram isso com raciocínio? Ele diz que, seja de um jeito ou de outro, existem casos de grande dificuldade e que nós estamos tateando no escuro sobre essas dificuldades. Ele diz assim, existem casos em que o excesso de hormônio ou de leite materno não influenciou a adoção. O autor tinha colocado antes que quando uma fêmea tem leite ainda, isso propicia que ela até busque um animalzinho para que, mesmo que não seja filho ou pode ser até de uma outra espécime, mas que é uma maneira de ela canalizar esse leite e não ter problemas, não é? O que facilitaria a adoção. Mas ele conta casos inexplicáveis, por exemplo, olhem este. A gralha Moses é um comovente exemplo disso. Quando um pássaro perde a ninhada, a natureza geralmente lhe oferece uma segunda chance de dar vazão a seus instintos. Ele pode simplesmente recomeçar do zero e chocar uma nova ninhada. Assim, em tese, não há motivos para uma gralha solitária, como Moses, exercitar seus instintos maternais com filhos adotivos. Mas foi exatamente isso que aconteceu, ressaltando que sua cria era um inimigo em potencial, um filhotinho de gato abandonado. Imaginem, senhores, um gatinho havia se perdido da mãe, estava sem comer, e o que que essa gralha fez? Adotou o gatinho. E isso é algo que ultrapassa as explicações que a biologia, que a ciência tem para esses elementos. Ele diz que nós, seres humanos, somos capazes de amar tanto um filho natural como alguém que a gente adotou. Não tem problema, nós podemos aprender. Mas ele pergunta, os animais podem também aprender? Isso é possível? E aí, com isso, ele vai direto a uma questão muito, muito de grande envergadura. Ele pergunta, os animais são de fato capazes de nos amar? Pelo exemplo da adoção dos esquilos, podemos concluir que se já é difícil comprovar que existe amor entre animais da mesma espécie, imagine no caso de outras espécies, sobretudo o amor por humanos. Aí ele conta um trecho da historicidade dele, muito bonito o trecho que ele conta, como ele se criou perto da natureza, sempre que ele podia, corria livre, ao ar livre, naqueles bosques, naqueles lagos lindos que se formam ao longo do rio Reno. É uma das regiões mais lindas da Europa, não é? Ali por dentro da Europa, na Alemanha, França. Ele diz, eu imitava o coaxar dos sapos para ver se eles respondiam. Eu prendia aranhas em potinhos de vidro para observá-las. E criava tenébrios para vê-los se transformar em besouros pretos. E à noite eu ia para a cama e lia livros e mais livros e mais livros sobre biologia comportamental. E aí ele disse que um dia ele ficou encantado quando era criança, quando ele leu que pintinhos se apegavam às pessoas. E, aliás, ele tinha um pintinho que ele amava, de paixão esse pintinho, e ele batizou o pintinho com o nome de Robin Hood. Era o pintinho amiguinho dele. E para ele, não, ele nunca teve dúvida quanto a isso. Ele tem inúmeras histórias, e o livro é cheio de histórias sobre isso, de como os animais têm sim, na opinião do autor, um verdadeiro amor, uma afetividade profunda por alguns seres humanos. Ele vai nos contar sobre isso ao longo da história. Ele diz, existem animais adultos que começam a se relacionar com pessoas por vontade própria? Ele está fazendo essa pergunta porque muitas pessoas, segundo o autor, imaginam, se você pegar um pintinho, um gatinho, um cachorrinho desde pequenininho, claro, ele vai se afeiçoar a você, vai conviver com você. Mas o autor discorda que é só nesses casos. Ele diz que se você se relacionar com um animal adulto, isso também pode vir a acontecer. E que os animais possuem um alto grau de seletividade quanto ao amor por outros bichos e pessoas. Ele diz, no caso dos animais domésticos, a resposta para isso é um sonoro sim. Mas, para responder essa pergunta, eu prefiro explorar o mundo dos animais selvagens. Porque ele diz assim, ó, que você tem um cachorrinho. Ora, você vai lá, enche o pratinho dele de comida, coloca um agradinho para ele que você sabe que ele gosta, não é? Coloca aguinha, se está muito quente, você tira uma pedrinha de gelo e bota na aguinha dele. Depois você faz uma festinha com ele, brinca e tal. Ele disse, aí é fácil, né? Porque o animalzinho. Ele disse, mas e um animal selvagem? Um animal selvagem não precisa da gente para se alimentar. Não precisa da gente para nada, aliás. Só quer que a gente, inclusive, não atrapalhe a vida dele, né? Então ele diz, e no caso assim, é possível o estabelecimento de uma afeição? O autor escreve, os animais selvagens que são alimentados por nós só se aproximam de nós para comer. Portanto, até certo grau, eles aprenderam a tolerar nossa presença e até se habituar a ela. Algumas páginas depois ele escreveu, a maioria das amizades entre animais selvagens e seres humanos ocorre no mar, entre pessoas e golfinhos. Um dos casos mais conhecidos é o de Fungi, que vive na Baía de Dingle, Irlanda. Com frequência, ele é visto acompanhando pequenos barcos de passeio e dando cambalhotas para os visitantes. Tornou-se uma verdadeira atração turística da região, chegando a ser anunciado em panfletos oficiais de turismo. É possível entrar na água com ele sem medo. Fungi nada com as pessoas e lhes proporciona momentos de grande felicidade. E o mais importante é que é dócil, sem esperar nada em troca. Na verdade, rejeita alimentos. Fungi mora há mais de 30 anos na Baía de Dingle e é difícil imaginar a vida na cidade sem ele. A maioria das pessoas acha essa história comovente, mas não todas. O jornal alemão Die Welt perguntou a cientistas se o golfinho não seria simplesmente louco. Será que o solitário animal estabelece contato com seres humanos porque os outros golfinhos o rejeitam? Embora seja comum ver casos de seres humanos e animais se tornando amigos por motivos semelhantes, por exemplo, por se sentirem solitários após perderem um parceiro, eu quero investigar a questão tomando como base os animais terrestres e selvagens. Até pode acontecer, não é, pessoal, de existir uma espécie de... a pessoa perdeu o marido, a esposa, um filho, pai, mãe, e de certa maneira o animalzinho de estimação faz uma complementação existencial, uma parceria existencial, pode acontecer. Mas tantas outras coisas também podem, que nada terão a ver com isso, não é? E simplesmente reduzir a amizade entre os animais e o ser humano quanto a isso seria desaconselhável numa pesquisa profunda. Temos que ver. Ele conta, entre alguns casos muito curiosos, o dia que ele e a esposa dele foram por meio dos bosques, entraram bosques, ele diz que assim que nós temos muito que observar como as coisas se passam. Porque se você for para uma... temos alguns colegas aqui que acompanham as aulas de outros países, não é? Itália, Portugal, Angola... Se você for, por exemplo, a Portugal caminhar, você vai achar assim, áreas de caça, como também tem na Inglaterra, sabia? Plaquinhas dizendo área de caça, cuidado, não se afaste da trilha. Então você tem que caminhar só por aquela trilha. De vez em quando você escuta um tiro, porque é uma região livre de caça. Isso é para controle ambiental, etc. e tal. Enfim, ele diz que se a gente entrar numa área dessas para tentar fazer amizade com os bichos provavelmente não se aproximarão, porque somos ameaças. Eles acham que somos caçadores, e com toda a razão, não é? Aliás, o que mostra, segundo o autor, que eles vão muito longe com suas capacidades de percepção. Então ele disse que ele entrou num bosque, que não era uma área de caça, com a esposa dele, e eles encontraram renas da Lapônia. Olhem como ele descreve. Várias renas estavam descendo uma encosta. Acordei minha mulher, para que ela também visse os animais. Enquanto tomávamos café da manhã, mais renas foram chegando, até que ficamos rodeados pela manada inteira. Ele disse que elas não tinham nenhum motivo para ter medo deles, e vice-versa. Eram amistosas, curiosas também. Ele estava, tinha acordado, saiu da barraquinha, ele e a esposa. Claro, ele é um engenheiro florestal, então ele está no habitat dele, não é? Ele sabe como proceder naquele ambiente. Então ele diz, as renas permaneceram o dia inteiro perto de nós, e em dado momento um filhote se atreveu a chegar a poucos metros da barraca para tirar uma soneca, a sombra. Nos sentimos no paraíso. E de repente, um grupo de pessoas passou por perto. Percebemos como esses animais então são esquivos, porque o bando inteiro bateu em retirada, mas voltou um tempo depois. Ele disse que nós, seres humanos, somos capazes de amar os nossos animais, cães, gatos, porquinhos da Índia, passarinhos, os nossos bichinhos de estimação. E ele diz que muitos falam que, na verdade, isso nem é um amor, mas uma projeção dos nossos sentimentos nos animais. E ele diz que há pessoas que acham, inclusive, que isso é um absurdo, que não deveria ter isso, que a pessoa deveria ter filho, então, que deveria ter sobrinhos, que deveria ter amigos, porque se não tem, ela vai colocar tudo isso nos animais. E ele diz, este assunto é um campo minado que eu prefiro evitar, escreve o autor. Mas nós não, para nós não tem nenhum problema, aliás, lidar com esse assunto. Como vimos há pouco, algumas pessoas sim terão isso, mas outras não. Não podemos descaracterizar uma amizade legítima, uma interseção legítima, que não é uma projeção ou algo assim, não é? Isso é... não há nem fundamento para uma tal afirmação que toda amizade será uma projeção. É óbvio que não. Talvez algumas amizades possam ser uma projeção. Muitas não são. Muitas são originais, únicas e sem elementos anteriores. O autor nos pergunta sobre sentir. Para aqueles de vocês que estão acostumados com bichinhos de estimação, acho que vocês já viram os bichinhos de vocês sentirem medo, sentirem alegria, não é? Às vezes você vai passear com seu cachorrinho, ele já fica todo feliz e pula com a bolinha, ele já sabe quando você pega a guia, ele fica todo feliz, todo contente, não é? E para o autor isso é tranquilo, mas ainda assim, na obra ele pergunta, quantos aos sentimentos? Ele nos diz, os animais sentem medo, por exemplo, medo, como, de maneira similar ao que sentimos. Ele diz que hoje, com os estudos de neuroimagem, os aprofundamentos na pesquisa, já se sabe que em nós, nos seres humanos, o medo é produzido bem no centro do cérebro, na amígdala. E isso é recente, não faz muito tempo, não faz nem 10 anos que nós temos os resultados bem pontuais sobre isso, né? E ele diz que ele pega, olha, um dos mais singelos animais, que é a mosca da fruta, e mostra que ela tem, é muito extenso, não vou ler isso tudo para nós, mas resumindo, ele diz que não só ela provavelmente tem muitos elementos que nós temos, como ela é capaz, inclusive, olhem, com muito cuidado temos que colocar uma tal coisa, de uma espécie, vamos dizer assim, de consciência. Então ele fala que ela consegue se guiar por milhares de estímulos, entre perfumes de rosas, gases de escapamento de carro, luz solar, brisa que sopra, não é? E que sem um aparato nervoso muito desenvolvido, uma mosquinha, uma singela mosquinha das frutas, não conseguiria isso. E aí ele pergunta, as moscas tem consciência? E o autor responde: a ciência não chega a ponto de afirmar isso, mas está claro que elas são capazes de, no mínimo, controlar a própria atenção. Vou poupar os senhores do desconforto de algumas páginas, ok? Acho que isso não contribuiria e desviaria o nosso estudo para áreas que não são do interesse neste momento. Estamos estudando a representação. Então vamos, em prol do estudo que estamos fazendo, vou manter esta linha, essa linearidade aqui. Ele, no entanto, inverte a pergunta. Ele diz que vários animais parecem ter uma grande capacidade de consciência. E ele diz: e nós, seres humanos, temos essa mesma capacidade? Bom, aí nós temos que definir o que ele entende por consciência. Ainda mais filósofos que somos, como prosseguir sem isso, né? Para ele, inteligência é desrespeito. Olha só, você acabou de ler um livro. Vamos supor que você leu este livro, do Peter Vollem, que fala da vida dos animais, sobre amor, tristeza, compaixão, sobre essas observações. Amanhã você tomou café, sentou, está antes de sair para o seu trabalho, seu filho pergunta: pai, como é que foi a aula sobre os bichos? O que vocês trataram? Então você fala: olha, nós tratamos disso, daquilo, teve uma colega que perguntou tal coisa. Isso é consciência. Você consegue, você sabe onde você está, você sabe quando foi a aula, do que foi tratado, os contextos e tudo, consegue buscar registros da memória e indexá-los em conversações. Você é um ser consciente, sabe de si, sabe do outro. É nesse sentido que ele pergunta: os animais são conscientes? E ele tem uma resposta para isso. Tem uma resposta para isso. Mas se admitirmos que existiria alguma forma de consciência próxima a isso que acabei de falar, nós poderíamos dizer, por exemplo, que os animais teriam aptidões e capacidades como, por exemplo, gratidão. Poderíamos ir mais longe ainda e dizer: olha, se o animal tem capacidade de consciência, quer dizer, uma ideia de si mesmo, mesmo que essa ideia seja uma ideia somática, até onde vai ser o corpo, a dor que às vezes informa onde é o corpo dele, onde não é, a lembrança de algo, cuidado, quer dizer, saber: não posso pisar em tal coisa porque eu vou me machucar, tenho que voltar, não é por aqui, não é por ali. Se um animal pode ter essas aprendizagens, é passível que certos ensinamentos cheguem até ele, isso se estenderia até elementos que nós, seres humanos, consideramos complexos, como, por exemplo, a gratidão. O autor tem uma resposta para isso. A resposta dele é que, para ele, pelas pesquisas dele, pelos estudos dele, se um animalzinho é capaz de demonstrar amor, no sentido de gostar muito de seu dono, de querer o bem para seu dono, de querer estar perto desse dono, dono conforme nós achamos, né, que somos dono. Ele talvez, olhando para nós, não nos considere dono, mas um amigo. Ele diz que a gratidão e outros elementos estão muito próximos disso. Alguns de vocês que têm bichinhos de estimação já devem ter visto isso. Vocês deram uma comidinha muito gostosa, especial, e às vezes o cachorrinho, depois de comer, vem até você, cheira seu braço, dá uma lambidinha na sua mão, no seu braço, não é? E aí deita pertinho de você e descansa. Talvez seja coincidência, talvez ele esteja demonstrando que ficou feliz com a comida, ou talvez, como o autor coloca em alguns casos, talvez isso expresse gratidão. Ele conta da história do Barry. Barry é um Cocker Spaniel que ele tinha, que ele só recebeu quando esse cachorrinho já tinha 9 anos de vida. Portanto, já era um senhor idoso para os padrões de um cachorrinho, né? E ele ficou muito impressionado com o que ele viveu com esse Cocker Spaniel. ele e a família dele. Não é no sentido de... Ele disse que, quanto à consciência, esse cockerzinho já tinha pertencido a duas famílias. E que aí, quando eles o encontraram, o senhor que estava vendendo disse: olha, fiquem com ele uns 3 dias, vamos ver o que acontece, se vocês vão gostar dele, se ele vai se dar bem com vocês. Ele é muito amistoso, Barry. E aí depois a gente vê o que faz. Então, eles ficaram e gostaram muito do cachorrinho, do Barry, e resolveram ficar com ele. Mas ele conta que em determinados momentos, quando eles viajavam com o Barry, iam visitar amigos, e na hora de ir embora, ele disse que o Barry sempre ficava muito apreensivo, nervoso, agitado, porque achava, segundo o autor, que talvez eles dessem ele novamente, né? E agora ele estava bem, ele estava feliz, ele tinha aquela casa, aquela família como lar dele. Só que o próprio autor, o Peter Vollen, ele nos diz que ele sabe o quanto é difícil elaborar algo assim. Que até isso ele pode, é passível de erro, pode ser uma impressão dele, e não querer dizer exatamente isso que ele está colocando. Para ele, os animais vão muito além disso. Muito além. Ele acha, por exemplo, que animais podem mentir tranquilamente, eles podem ludibriar, desde maneiras inadvertidas, como aqueles passarinhos. Olha um caso que ele conta aqui, ó. Ele diz: pensando no conceito de forma ampla, muitos sabem mentir. Os sirfídeos, também conhecidos como mosca das flores, têm listras amarelas e pretas, parecidas com as das vespas, e mentem para seus inimigos, fingindo que são perigosos. Porém, eles nem devem ter consciência de sua estratégia, afinal, já nascem com esta aparência. Não fazem nada para tê-la. Mas ele diz que nem sempre é assim, e que animais que mentem com uma fluência raríssima de se ver. Olhem o que ele escreve nessa parte, algumas páginas adiante. Ele diz assim: há relatos de raposa que, ao contrário das borboletas pavão, ludibriam outras espécies de propósito. Parte da estratégia da caça da raposa é de fingir de morta, e às vezes até colocando a língua para fora, de modo a ficar mais convincente. Um animal morto em campo aberto sempre atrai interessados, sobretudo corvos, que se alimentam de sua carne, mesmo que ela não esteja fresca. No caso dessas raposas, a carne está fresca e até demais. Quando o corvo tenta se alimentar, acaba ele se tornando a refeição. A raposa é mestre nesta arte da dissimulação, da trapaça, mas esse comportamento está longe de ser intencional, digamos assim. Em geral, a trapaça ocorre quando animais enganam membros da mesma espécie, dando-lhes informações falsas e passando-os para trás. O que a raposa faz aqui é apenas utilizar uma estratégia de caça sofisticada e moralmente irrepreensível. Pois é, ela está caçando, não é? Mas ele diz que entre os bichos também existe roubo. Eles roubam. Às vezes um rouba do outro, sai correndo sabendo que é do outro que ele pegou, não é? E diz que muitos animais têm uma capacidade muito profunda de coragem, mas que é preciso muito cuidado para delimitarmos isso, que é coragem, né? Ele diz que não apenas coragem, eles têm a capacidade, segundo o autor, de desenvolver elementos até que nos deixam instigados, como, por exemplo, a desconfiança. Ele diz que o Barry, o cachorrinho deles, que ele pegou para levar para casa, o Barry era muito desconfiado. Que várias coisas que eles faziam, o Barry ficava assim, observando e dizendo: não vou fazer isso, fazer às vezes passear, porque achava que iam deixá-lo lá, não iam trazê-lo de volta. Enfim, ele entra em áreas muito, muito complexas, como a área da inteligência coletiva, mostrando como abelhas, como colônias imensas, resolvem seus problemas, administram seus assuntos, suas questões. Realmente, há algumas coisas que chamam a atenção e que geram enormes perguntas, inclusive filosóficas. Se eu perguntasse aos senhores se um animal pode ter segundas intenções, se um animal pode fazer cálculos, cálculos, somar, e mais que isso, indo um pouco mais longe, se um animal é capaz de ter ideia de tempo, de temporalidade, será que um animal tem essa questão de tempo? Ele sabe dimensionar o tempo, quanto tempo ele... Você sai de casa, vai trabalhar, seu animalzinho que vive na sua casa fica muito triste porque você foi para trabalhar, fica num canto, amuado. Ele sabe dimensionar? Bom, ele vai voltar daqui tanto tempo. São perguntas que ele faz. Deixa eu colocar aqui um pouquinho. Eu vou parar o gravador para que nós possamos trocar ideias, opiniões e considerações sobre isso que vimos até aqui. Seguindo o nosso trabalho, então, a partir desses elementos e das reflexões e das considerações que tivemos. O autor, o Wollheim, ele nos dá inúmeras ilustrações, mas muitas, como estas que nós acabamos de ouvir agora. Muitas, assim, ó. Sobre envelhecimento dos animais, sobre estranhezas, sobre quando eles mudam de habitat, sobre os serviços que eles fazem. De certa maneira, mas não pensem que é como é para nós, no trabalho dos animais, né? Alguns imaginam que um animal trabalha quando, por exemplo, um pastor alemão ajuda na polícia, né? A descobrir um carregamento de drogas com seu olfato apurado, ou quando na tração animal um boi ajuda a virar a terra, a arar a terra, etc. Não é só isso. Nós podemos considerar o trabalho animal em muitas outras áreas, em muitas outras frentes, diretas e indiretas. Não é um bichinho de estimação na nossa casa. Às vezes ocupa o papel de um ser social, familiar, nas nossas vidas. E ele, a simples presença dele já institui vários atributos relacionados a trabalho, urbanidade, vivência. E nem sempre isso, claro, será reconhecido numa sociedade de homens, não é? De um tipo de animal que se acha muitas vezes diferente. Quando na aula de hoje eu falei, vamos ver a representação dos animais, eu sei que a própria construção da frase faz com que se olhe para fora e pense, bom, nós aqui somos seres humanos e os animais lá. Não é? Mas o ser humano é uma categoria, e é uma categoria dentro desses elementos aqui. Nós também somos animais. Somos animais que aqui, nessa aula, estão tentando compreender estes outros animais. Olhem, o que vem agora é bastante delicado, mas somos pesquisadores e estamos interessados na pesquisa, no estudo, nas perguntas, não é? Nos caminhos existenciais que se desdobram a partir daí. De certa maneira, quanto mais esses estudos, como deste pesquisador, deste engenheiro florestal, surgem, e eles têm surgido em grande número, em vários lugares, não é? Peter Singer fala hoje dos direitos éticos, morais, dos valores e de outros princípios com relação não apenas a animais, já há autores falando com isso com relação a plantas e outros elementos. Mas à medida que a linguagem se aprimora como instrumental e cada vez mais por autonomia, por independência, por respeito à alteridade, estes bichos começam a conversar conosco, tal qual o Dr. Doolittle conseguia ouvi-los na integralidade do texto, não é? Numa analogia bem interessante aquela. O Peter Wollin tenta fazer, às vezes, de um Dr. Doolittle, dando voz a esses animais. Quanto mais eles puderem conversar conosco, quanto mais pudermos conversar com eles, quanto maior for essa profundidade, provavelmente descobriremos não apenas coisas deles, mas coisas de nós a partir deles. Coisas de nós que entre nós já não é possível, já se constituíram em pontos cegos da alma humana e, portanto, já não são inacessíveis, mas que a partir de um golfinho, a partir de um gatinho, de um seu cachorrinho de estimação, isso já ocorre. Para quem imagina que eu estou falando de um futuro ou qualquer coisa assim, aliás, vários dos senhores que têm animais em casa de estimação já estão vivenciando muitas coisas assim. Não é? Muitas vezes eles vêm e conversam com você e você está ouvindo e entendendo, às vezes melhor do que você entende sua esposa, seu marido, seu filho, seu irmão, seu pai, sua mãe, seu amigo, seu vizinho, com um olhar, às vezes, eles dizem para você que você não está bem. Às vezes, com a maneira como foram repousar no sofá, se aninhar no sofá, um gatinho seu, às vezes o passarinho que você tem em casa e que deixou de cantar, disse para você, você está triste, eu não vou cantar assim com você, triste. Essas comunicações muito profundas não existem só entre nós, esses bichinhos de estimação. Alguns já têm isso com seus filhos, por exemplo. Você olha para o seu filho e vê, ele não está bem, está com algum problema, está incomodado com alguma coisa. Várias pessoas já conseguem essa comunicação. Este autor consegue isso há muitos anos. Desde criança ele faz isso, com a maior naturalidade do mundo. Mas ele mesmo reconhece que transformar isso numa linguagem que a ciência dos homens aceite é muito difícil. Ele mesmo diz que a ciência não consegue avançar vários passos e, ao invés de dizer eu não sei, eu não consigo, isso está além do meu alcance, ela simplesmente coloca em outros elementos lá longe dela e acaba inviabilizando estudos que são muito importantes para a nossa época. Nesse estudo que fizemos e no qual nós fomos ao mundo de criaturas que convivem conosco, que estão no nosso planeta, que bebem a água que nós bebemos, respiram o ar que nós respiramos e que têm muitas das coisas com as quais nos identificamos. Vocês viram várias dificuldades de compreendermos o mundo como representação deles. Várias dificuldades. São dificuldades cognitivas, são dificuldades éticas, epistemológicas, são dificuldades sociais, são dificuldades constitutivas da própria espécie, de linguagem e muitas outras. E, no entanto, para algumas pessoas, como para este autor, tudo isso não é uma dificuldade tão grande. Há muitas pessoas que conseguem se comunicar com um peixinho que nada no aquário de uma maneira tão profunda, tão próxima, ou com um passarinho que voa livre por seu jardim. Alguns conseguem uma profundidade ali que não têm, nunca tiveram com um ser humano. Como filósofos que somos, não podemos descaracterizar um discurso desse e dizer não. O correto, o apropriado é você conversar assim com seres humanos. É indefensável uma tal petição de princípio como essa. precisamos ver e pesquisar e aprofundar. Algumas pessoas conseguem esse tipo de discurso, de representação com animais domésticos, animais selvagens, com plantas. Outros conseguem essas conversações com estrelas, outras com seres transcendentes, outras com seres humanos e outras com eles mesmos, e assim vai. Como pesquisadores, estamos interessados em ver como fazem, o que podemos avançar quanto a isso, não é? Quais os caminhos, quais as direções. Somos pesquisadores. O Peter Vollen termina a obra colocando para nós que ele tem muitas dúvidas, ele tem muitas perguntas, ele tem muitas questões sobre tudo isso e muitos agradecimentos que ele faz, aliás, ao final do livro. Vou terminar a aula lendo um parágrafo que ele escreveu nas últimas páginas. Ele diz assim: quando eu observo os animais, eu gosto de fazer analogias com as pessoas, porque eu duvido que os animais sintam coisas tão diferentes dessas que nós sentimos, e sei que a probabilidade de eu estar certo é muito alta. A ideia de que houve uma ruptura no curso da evolução e que, em certo momento, tudo tenha sido reinventado já ficou no passado. Atualmente, o único grande ponto de discussão é se os animais são capazes de pensar. Afinal, isso é o que nós humanos fazemos de melhor. Mas o que é fundamental para nós pode não ter a menor importância para as outras criaturas, porque, do contrário, elas teriam se desenvolvido de modo semelhante ao nosso. Será que o pensamento profundo é algo de fato tão necessário? Para quem vive de forma plena e relaxada, certamente não é. Muitas vezes, quando estamos descansando nas férias, pensamos: estou me sentindo ótimo, por que não tenho de pensar em nada? Podemos sentir felicidade e alegria sem pensar a fundo em nada específico. E esse é o ponto crucial. A inteligência não tem a menor importância para os sentimentos. Como eu já disse, os sentimentos controlam a programação instintiva e são, portanto, vitais para todas as espécies. Portanto, todas as espécies os vivenciam com maior ou menor intensidade. Vou desligar o gravador para que os senhores coloquem as considerações finais sobre a nossa aula de hoje.